Fala aí, pessoal. Aqui é o Giliar Lopes, aquele carioca chato lá do podcast. Tá de volta mais uma vez para falar com vocês, dessa vez num Quick Quest. Quick Quest, você já sabe, aquele programa mais curto, de apenas 10 minutos de duração, que a gente traz aqui semana sim, semana não, né? Semana que não tem podcast completo, a gente traz para vocês aqui o Quick Quest, versão rapidinha aí do nosso programa, onde a gente fala sobre algum assunto interessante durante 10 minutos, mais curtinho, mais, dá menos trabalho para gravar, para editar, né? Mas ainda assim, esperamos nós aqui que seja de valia, né? Seja de interesse para fomentar aí a discussão que a gente sempre quer fazer sobre desenvolvimento de jogos no Brasil. E aí, essa semana não é diferente, trouxe um assunto aqui que eu espero seja interessante, pelo menos para mim, vou falar, né, de um cargo dentro do desenvolvimento de games, que no Brasil a gente sempre teve uma impressão, vamos dizer, meio torta dele, e sinceramente, quando cheguei aqui fora, foi uma das boas surpresas que eu tive, pelo menos na EA, mas que eu acredito que seja parecido também em outras empresas da indústria internacional, baseado no com que eu conversei com as pessoas que eu conheço, né? E isso, para mim, foi uma surpresa muito positiva, então por isso que eu acho que é interessante falar que, né, nós vamos falar hoje sobre o papel do gerente de desenvolvimento, gerente de projeto, seja qual for o nome aí que você queira dar. É um cargo aí que, sinceramente, no Brasil, na minha experiência aí na indústria de jogos e na indústria de software em geral, sempre sofre um pouco de preconceito. A gente sempre faz ideia de que o gerente é o cara que ele não sabe fazer, então ele gerencia, né? Então essa é uma das piadas que sempre rolam por aí. E, para ser sincero, a utilização do papel do gerente e a preparação das pessoas para o papel do gerente, pelo menos do que eu vi no Brasil, estava realmente muito aquém, por exemplo, do que eu encontrei aqui fora. E, na verdade, por isso que eu digo que foi uma surpresa bastante positiva para mim quando cheguei aqui e conheci qual que era o papel desse profissional na indústria de jogos internacional, pelo menos, né, na EA, mas acredito que seja a mesma coisa por aí na indústria nacional, e queria dividir um pouco dessas impressões com vocês, né, e quem sabe traçar aí alguns paralelos entre o que acontece aqui fora e o que acontece na indústria brasileira. Então, para começar dizendo, o gerente de desenvolvimento, Development Manager ou Developer Director, algumas vezes é chamado aqui fora, ele é o cara que vai estar preocupado com, no início do projeto, por exemplo, com a parte de orçamento, com o staffing do projeto, que é você colocar as pessoas nos cargos que vão fazer o jogo acontecer. Ele vai estar traçando, né, vamos dizer, as primeiras tentativas aí de se fazer um calendário do projeto, né, e no final das contas esse é um cara que é um facilitador, e é talvez por isso que ele sofra tanto preconceito, porque ele está ali andando pelo meio das pessoas. É um cargo que eu, né, algumas pessoas consideram que tem determinado poder, mas que não é um cara que saiba fazer games, né? Acho que não necessariamente, pelo menos, né, o gerente de projeto sabe fazer games. Existem até casos de pessoas que são programadores, são game designers, que vão se tornar gerente de projeto, mas gerente de desenvolvimento, mas não é tão comum, não é necessário. Mas eu acho que a importância do que eles fazem é justamente, pelo menos aqui fora, né, eu fui descobrir isso, é justamente que eles podem deixar as pessoas que sabem fazer games fazer o seu trabalho a maior parte do tempo, né, e eles podem cuidar de todo o resto que está em volta. Que essa é uma grande diferença do que eu encontrei aqui, por exemplo, do que o que eu via no Brasil, onde a tendência é que as pessoas de maior capacidade técnica, né, então seus melhores programadores, a evolução natural desse cara dentro de uma empresa, tipicamente, né, no Brasil, era ele se tornar gerente. E ele, quer dizer, o cara é bom pra cacete de escrever código, mas ele escreve cada vez menos código, porque, né, agora a responsabilidade dele é coordenar o resto do time. Ele tem uma liderança técnica ao mesmo tempo que uma liderança gerencial. E isso não me parece ser uma maneira muito otimizada de utilizar o tempo do cara. Porque se ele realmente é o cara técnico mais forte, você queria que ele, uma parte do tempo, estivesse exercendo uma liderança técnica, estivesse determinando como a arquitetura do jogo vai ser feita. Estou falando aqui um exemplo com o programador, que é o exemplo mais próximo, mas o game designer e o artista não é muito diferente. Você vai querer que esses caras que são os seus melhores né, técnicos, que eles estejam exercendo isso uma parte do tempo. E não, né, tendo que se preocupar com, entendeu, prazo, orçamento, contratação. Claro, você vai querer convidar esse cara para entrevista, mas não, você não quer que ele esteja preocupado com todos os detalhes e ter que falar com o RH diretamente. Então aqui eu acho que é um arranjo muito interessante, onde o gerente de desenvolvimento faz tudo isso. Ele é a pessoa encarregada de fazer isso e trabalha muito próximo dos leads técnicos de cada área para poder tirar desse lead toda a informação que ele precisa, mas correr atrás de todos esses pormenores por conta própria, e assim liberando o lead para fazer o trabalho dele técnico. Essa eu acho que é a diferença fundamental que encontrei aqui. Quer dizer, você acaba que dentro do projeto você tem duas árvores de cargos paralelas, né? Tem o que a gente chama da árvore de desenvolvimento, que, por exemplo, o programador ele pode querer ser promovido para um lead programmer, para um programador sênior. Então tem toda a linha dele, não tem nada a ver com a linha dos gerentes. Então a linha do gerente de projeto é separada. E isso faz com que um gerente de desenvolvimento ele não seja necessariamente o chefe de um programador, né? Os programadores vão ter os leads, né? Deles, e os leads vão ter os technical directors, que são também da árvore técnica, da árvore de desenvolvimento, não da árvore de gerência. Então, os gerentes de desenvolvimento, eles têm um certo poder de determinar. Eles são como se fossem os guias, né? As pessoas que estão ali guiando o projeto. Estão prestando atenção nas datas, nos, né, nos prazos, no orçamento, tudo mais. Estão facilitando. Você precisa de equipamento, você precisa de qualquer coisa, esse cara está facilitando. Ele está entendendo como é que é o processo de desenvolvimento de um game, apesar de ele não saber. Quer dizer, ele não é um cara que vai chegar lá pintar uma textura, vai chegar lá escrever o código, mas ele sabe que é preciso código, que é preciso arte. Então, uma outra grande coisa que o gerente de desenvolvimento faz aqui é o mapeamento dessas dependências. Então, por exemplo, a área que eu trabalho, que é Rendering e Presentation, a gente tem muitas dependências com o pessoal de arte, por exemplo, com tanto 2D quanto 3D. A gente tem dependências com, na verdade, com todo mundo, a gente junta bastante, principalmente a parte de presentation, a gente junta bastante pedaços do jogo. Então, muitas das nossas tarefas dependem, ó, quando aquele cara entregar tal coisa, eu posso começar, né? Ou posso até começar um pedaço, mas aí para fazer o segundo pedaço dependo de tal coisa. Então, o gerente de desenvolvimento é o cara que vai estar ajudando a gente a mapear essas dependências, vai mandar os e-mails lá perguntando, e aí, pessoal da área tal, como é que tá andando essa tarefa, porque o nosso pessoal dessa outra área precisa disso. Então, o gerente de desenvolvimento vai estar começando essa conversa, então ele vai ter que entender um pouco mais a fundo quais são essas dependências, quais são essas necessidades, mas ele não precisa necessariamente saber os pormenores de como é que se faz o jogo, né? E isso é muito importante. Eu acho que é um perfil do gerente de desenvolvimento que a gente tem aqui fora, que é diferente do que eu encontrava no Brasil. E eu acho que é uma das coisas que a América do Norte tem fama em ser boa, né, em formar bons profissionais de gerência por causa disso. Eles ensinam bastante essa capacidade de você abstrair, né, que é você olhar para um processo qualquer que seja e abstrair quais são as dificuldades, o que está deixando aquele processo mais demorado ou menos eficiente, e conseguir formular soluções sem que você precise saber exatamente do que se trata, né? Quer dizer, por exemplo, no caso do desenvolvimento de jogos, sem você precisar realmente saber de detalhes de como se faz um jogo, você ainda assim pode observar para a maneira como ele está sendo feito ali, essas dependências e o que está atrasando cada uma das entregas, ou está tornando menos eficiente e tal. Tem que ser um cara que ouve muito, né? O pessoal técnico, o pessoal que realmente sabe fazer jogo, entre aspas, né? Vai trazer para eles suas preocupações e suas dificuldades. Esse cara tem que saber ouvir, tem que saber entender, mesmo que ele não saiba a fundo ali como é que se faz o jogo, mas ao ponto de, né, ele tem que ser capaz de abstrair esse contexto aí e ainda assim tornar o desenvolvimento mais eficiente. Esses caras aqui, eles são muito bons de fazer isso. Eu fiquei realmente impressionado positivamente com a capacidade dos nossos gerentes de desenvolvimento de, sem saber nada de jogos, eles não são gamers, eles não necessariamente, né, alguns deles até podem ser, mas sem saber nada disso, né, eles ainda assim, a capacidade deles de ajudar a gente é tremenda. E eu acho que é justamente na hora que você entende que a capacidade técnica e gerencial são duas coisas muito diferentes, e que você pode ter perfis especializados de pessoas para fazer as duas coisas separadamente e contribuírem juntas, né? O cara da parte gerencial perguntando para o cara da parte técnica tudo que ele precisa saber para poder trabalhar em cima daquele processo, para melhorá-lo, para poder acompanhá-lo e tudo mais, e liberando dessa forma o cara técnico de ter que fazer isso. Esse que eu acho que é um arranjo matador, é um arranjo muito eficiente, que eu fui encontrar quando cheguei aqui, né? E aí eu queria também saber, quer dizer, da minha experiência no Brasil, muito desse trabalho também é confundido com o trabalho do produtor, né? No Brasil, quando você fala produtor, geralmente é o cara que vai estar acompanhando prazo, acompanhando orçamento, e isso também não é o que a gente encontra aqui. O produtor também é um cargo técnico como qualquer outro. Na verdade, o produtor é, vamos dizer, o desenvolvimento natural do game designer, né? O que a gente chama de produtor aqui é muito mais o cargo técnico de você determinar o que vai ter no jogo, como vai ser o produtor. Você vai ter produtor de localização, de áudio e de todas as partes do jogo, gameplay, modos de jogo, de rendering presentation. A gente tem um produtor que trabalha juntinho com o diretor de arte ali, determinando como que o jogo vai aparecer, como é que vão ser as transições e tudo mais. Tudo trabalho altamente técnico. O produtor sim precisa ser um cara que sabe tudo, entendeu, de games, de desenvolvimento de games, tem um portfólio, entendeu, ferrado aí de ter jogado tudo e conhecer o jogo a fundo, tá jogando o jogo o tempo todo. é totalmente diferente do perfil do gerente de desenvolvimento. E que no Brasil, muitas vezes, eu vi o cargo de produtor, inclusive eu exerci esse cargo durante alguns anos que eu trabalhei aí, sendo misturando, né, essas atribuições, tanto de você desenvolver o jogo propriamente dito e determinar a direção dele, quanto de você acompanhar e fazer o trabalho de gerência, né, propriamente dita. E isso é uma diferença muito grande que a gente encontra aqui também. Então, acabando meu tempo já, mas queria saber de vocês também qual é a experiência que vocês têm com relação à gerência e desenvolvimento dos projetos de games. Se é parecido com isso que eu narrei no Brasil, ou se é mais parecido com o do exterior. E o que vocês acham? Eu aprendi a respeitar o gerente de desenvolvimento quando eu encontrei esses profissionais tão capazes aqui, mesmo sem saber desenvolver jogos propriamente, de ajudar muito, muitíssimo a gente no dia a dia. Então, isso é uma coisa que, como me surpreendeu positivamente tanto, eu queria ter compartilhado aí com vocês. Espero que tenha ficado claro aí no nosso Quick Quest. Prometo voltar para falar mais sobre o papel do produtor, que também é um papel que a gente recebe muitas perguntas sobre ele. E aí, queria deixar só o nosso contato rapidamente aí. É o twitter.com/thepodcast. É o contato@thepodcast.com, ou você vai lá no www.thepodcast.com, deixe seu comentário em qualquer dos posts ali, a gente está querendo a sua opinião. E ó, a gente quer mais assuntos para falar no podcast, no Quick Quest, hein? A gente tão morrendo aí, a quantidade de assuntos que a gente recebeu já está acabando, então queremos mais assuntos aí, contribuam com a gente, sempre agradece. Obrigado, passei mais uma vez do tempo aí, mais um abraço para vocês, até semana que vem, podcast, 2 semanas no Quick Quest, tchau!